Você já pensou em ser missionário na Amazônia? Há décadas, leigos participam e são os principais agentes de evangelização, junto a índios, ribeirinhos, pequenos agricultores, levando assim aos povos amazônicos a palavra de Deus. Para que os voluntários conheçam a realidade ambiental, sociopolítica, econômica, cultural e eclesial, a CNBB e muitas dioceses oferecem cursos com informações sobre a própria região em que eles vão atuar, características do meio ambiente, da população e da ação pastoral a ser desenvolvida. Centenas de padres, leigos, religiosas e religiosos fortalecem assim, durante todo o ano, a missão da Igreja. Mas como nasceu a experiência missionária na Amazônia? Desde quando missionários se interessam por essas terras? Quem nos responde é o padre Raimundo Possedônio, o maior especialista no Brasil em história da Igreja na Amazônia. É ele que vai palestrar no encontro para a criação da Rede Eclesial Pan-Amazônica em Brasília, no dia 11 de setembro.
A minha palestra ela vai se basear, eu diria assim, três momentos, né, para falar sobre a experiência missionária eclesial nesta região. A primeira, pegar um pouco a parte histórica, né, referindo sobretudo ao século XVII, quando a Amazônia começou a ser evangelizada. Aqui apareceram algumas ordens religiosas, como franciscanos, jesuítas, mercedários e carmelitas, que fizeram um trabalho, assim, eu diria, assim, extraordinário, dadas as circunstâncias, né, da época, o contexto, da distância, da precariedade do trabalho. Só para a gente ter uma ideia, eles estabeleceram aqui nessa região, indo da Foz até o Alto Rio Negro, Alto Solimões, descendo Madeira, 63 aldeamentos missionários, com uma quantidade, eu diria até assim, para a época enorme de frades, de padres, né, irmãos, que para cá vieram e se dedicaram a evangelizar, sobretudo o povo indígena e depois a população que ia se formando, né, aqui na região, fruto da miscigenação entre brancos e índios e depois os africanos que foram chegando aqui também no final do século XVII. Então, para a gente só ter uma ideia, né, e fazendo até uma comparação com a realidade de hoje, só os jesuítas, eles tinham cerca de 115 missionários aqui na região, com mais de 20 missões que eles tinham por aqui. E assim também os franciscanos, etc. Então essa é a primeira grande experiência missionária da Amazônia, que chegou ao seu ponto culminante nos meados do século XVIII, quando os jesuítas foram expulsos, os franciscanos também saíram da missão, os mercedários também vão sair da missão, e aí pelo final do século XVIII, e a Amazônia passa assim, por uma espécie de crise missionária, né? Isso dura mais ou menos um século. O segundo ciclo missionário vem a partir da metade do século XIX, com a retomada, podemos dizer assim, né? da ação da Igreja, feita agora sobretudo por Roma. Porque antes a realidade eclesial era, de uma certa forma, dominada pelo sistema do padroado, a Igreja não tinha muita liberdade, tinha que submeter, né, aos ditames do sistema do padroado, na cristandade, que durou aqui, no caso da Amazônia, até a República, né, no final do século XIX. Mesmo assim, a Igreja começou a ir se libertando, né, desse controle eclesiástico por parte do Estado e foi enviando missionários aqui para a região. Foi, eu diria assim, uma espécie de reconquista espiritual, né, do espaço amazônico por parte da Igreja, que enviou missionários para todas as regiões onde antes estavam os missionários do período colonial. Foi um belo trabalho, né, sem dúvida nenhuma, de evangelização. Agora de uma outra forma, eu diria, né, não mais aldeamento, não mais a missão, né, no estilo antigo, mas a consolidação desse trabalho através das paróquias, né, a gente chama até esse período de paroquialização da Amazônia. Aí chegaram padres e congregações religiosas, inclusive religiosas, né? As mulheres começam a entrar na missão aqui na Amazônia, no século XIX, e que vão se espalhando, né, por toda essa região. Né? Eu diria assim, a grande novidade dessa nova onda missionária são as escolas, a assistência à saúde, aos pobres em geral, né, porque quase todas elas tinham essa preocupação realmente com os pobres, não só mais os índios, mas também os pobres em geral daqui da região. A gente sabe que a Amazônia era uma região também abandonada em termos de políticas, essas coisas todas. E o terceiro ciclo é um ciclo mais atual, né, um ciclo que começa aí por volta de 1950, já com uma outra perspectiva também, né, eclesiológica, eclesial, além das preocupações com a cultura moderna, a preocupação com as ideologias, né, que começam a graçar aqui de uma forma muito forte, sobretudo através da política ou dos meios de comunicação, através das academias, universidades, escolas também, né, o ensino era muito positivista. Então a igreja vai buscando, eu diria assim, uma maior aproximação do próprio povo, né, das bases mais populares, através da CNBB que aqui foi implantada, né, através da colegialidade dos bispos.